É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje a gente vai conversar aqui no programa de rádio da Mapar com o desembargador Mário Luiz Hamidoff. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre um tema muito interessante e atual, o chamado stalking. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero aqui cumprimentar o desembargador Mário Luiz Hamidoff. Boa tarde, desembargador, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. É um prazer estar aqui, podendo, junto à Rádio Educativa, aos nossos ouvintes também, a minha saudação, falar sobre um assunto tão importante nos dias de hoje.
Uhum. E, desembargador, para a gente começar nossa entrevista, então, e situar os nossos ouvintes, o senhor poderia primeiramente explicar para a gente o que significa a gente falar em stalking?
Pois não. O stalking é uma nova prática, por assim dizer, delitiva, não é?
Uhum.
Em que o agressor, por assim dizer, né, o agente que pratica esse tipo de molestação, ele faz um controle sobre a vítima, uma perseguição que nós chamamos obsessiva ou insidiosa, que é a perseguição que não cessa. A diferença, nós vamos falar um pouco a mais depois das outras formas de violência, é que, na verdade, aqui ele não tem uma relação de base, ele não é conhecido da vítima, uhum. Ele não estuda com a vítima, ele não trabalha com a vítima. Dentro do universo mental do stalker, o agente que pratica esse tipo de agressão, ele entende que a vítima é um alvo a ser alcançado. Não é, por exemplo, para criar situações vexatórias, constrangedoras, humilhação. É um desejo dele.
Uhum.
Então, o stalking é um ato persecutório, obsessivo, insidioso, que a pessoa passa a viver a vida de uma outra pessoa. E ele quer ter essa outra pessoa vítima como se fosse uma caça, um objeto de desejo para ficar à sua mercê. A sua satisfação pessoal pode ser amorosa, pode ser psíquica, pode ser social, pode ser patrimonial. Então, hoje, né, o stalking é bem distinguido das outras formas de violência.
Uhum. E quando que surgiu essa expressão de desembargador? Em qual contexto a gente começou a se falar sobre stalking?
Com a facilitação dos meios de comunicação, com os espetáculos públicos, as pessoas se tornando cada vez mais visíveis,
uhum.
Elas passaram a ser alvos dessas pessoas que passaram a viver a vida dela e a persegui-las. Então, no mundo artístico, foi o primeiro momento, né? O caso clássico é da Madonna nos Estados Unidos, inclusive, outro dia eu estava no Rio de Janeiro, em que o fã foi assistir um show. Ela piscou, brincou com o palco, com a assistência, e ele pensou que fosse para ele. Passou a persegui-la, passou a fiscalizar a vida dela, a andar atrás, inclusive concorrendo com os paparazzi, causando acidentes.
Uhum.
Enfim, ele não queria praticar qualquer tipo de violência. Muitos dizem que o stalking surge com aquela agressão praticada contra o John Lennon. Não tem nada a ver. Naquela, a pessoa era um fã, e foi desatendida num determinado momento e praticou um ato de violência. O stalking não faz isso. Ele quer ter a vítima. No meu livro, eu cito um caso que uma senhora na Itália ligou para um moço, um cidadão que ela conheceu na praia durante um dia só, 180 vezes. Ao final do mês, ela tinha gasto mais de 65 mil euros.
Nossa.
Em ligações. O juiz, quando foi aplicar a decisão em relação a esse tipo de agressão, conversou com ela e falou: eu estou preocupada com o seu patrimônio, porque agora a senhora não tem mais como sobreviver, a senhora tem uma dívida patrimonial e a senhora não tem nem como atender suas necessidades básicas, porque ela queria e se apaixonou por essa pessoa e queria controlá-lo. E essa pessoa passa a não mais atender telefonemas, a não mais sair na rua, a não atender os seus familiares, porque fica com medo de ser a pessoa que a perseguia. Então, ela não queria humilhá-lo. Ela não queria lesioná-lo, ela queria controlá-lo. Então, o stalker, pode ser tanto masculino como feminino. E a partir desses acontecimentos, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, já é lugar comum o stalking, o bullying, o cyberbullying, a distinção entre essas formas de violência. E a preocupação hoje lá é em relação à medida a ser aplicada. Não é um agressor como qualquer outro. Então, não se aplica só a sanção penal, às vezes é necessário, que pode chegar até a morte. A vulnerabilização é tanto da pessoa, de uma pessoa idosa, que ela passa a não tomar remédio, passa a não sair para fazer suas terapias, e ela acaba ficando dentro de casa, só, bate a solidão, fica vulnerável e ela morre. Então, não é o desejo do stalker, mas ele pode levar à morte de uma pessoa. Né?
Uhum. Dá para a gente dizer para os nossos ouvintes, desembargador, talvez que o stalker acredita que ama a vítima, então?
Em alguns casos, sim. Ele faz uma exploração da vida da pessoa porque ele se apaixona.
Uhum.
No outro, é por ciúme. Um ex-namorado, uma ex-namorada não tem mais relação com essa pessoa, mas não deixa que outros tenham. Ele não quer, claro, ele está praticando uma violência, mas a intenção dele não é machucar, não é violar, mas controlar para que ela não se relacione com outro. E aí fica muito próximo sobre crimes passionais. Então, os crimes passionais, por exemplo, ele pode ser um caso puramente de lesão corporal ou homicídio, pode ser um caso de Lei Maria da Penha, pode ser um caso de bullying, né?
Uhum.
Mas no caso do stalking, não. Ele tem um ciúme, ele vive a vida da outra pessoa, ele não consegue se desvincular dessa pessoa, mas quer controlá-la, não deixá-la ter contatos. Né? Um namorado muito ciumento, que não deixa sair com as amigas, um irmão muito ciumento, que não deixa a irmã usar determinados tipos de roupa. Então, o stalking não é só um ato de violência pura e simples. Pode ser um ato simbólico, a gente chama às vezes um ato cultural, em razão de uma cultura machista, preconceituosa. Ele pode praticar atos de perseguição, que tenta controlar a vida de uma outra pessoa.
Uhum. E desembargador, aproveitando que o senhor mencionou essa questão do bullying para os nossos ouvintes, né? Eu acho interessante a gente fazer essa diferenciação e colocar qual que é a diferença entre o stalking e o bullying.
Como eu disse, no stalking você não tem uma relação prévia.
Uhum.
No bullying você tem. Você estuda junto, você trabalha junto, é dentro da própria família, pode ser no clube, não é? Então, a pessoa está passando no shopping, fazem aquela zoeira, brincam com o cabelo da pessoa, brincam com a estética, a roupa da pessoa. Isso é uma coisa. Agora, o bullying, ele fica em cima da pessoa, humilhando, degradando, fazendo que ela passe vergonha. Hoje os adolescentes chamam de zoeira, né? Uma zoeira muito alta, muito grande sobre isso.
Uhum.
Tivemos um acontecimento trágico há pouco tempo em Goiânia, daquele rapaz na sala de aula. E agora tudo é bullying. Se tudo é bullying, nada é bullying. Falar que o garoto não usava desodorante, não exalava um cheiro, né, confortável, agradável, isso pode não ser bullying. A questão é, esse garoto era submetido toda vez, chegava na sala de aula, a vergonha, a constrangimento, a violência, a castigos imoderados pelos outros colegas, a brincadeiras desagradáveis, a ponto dele não querer ir para a escola, a ponto dele não conseguir ter aproveitamento escolar, isso é bullying.
Uhum, interessante.
O bullying, de outro lado, ele determina uma responsabilização dos pais, das entidades de educação. Por quê? É preciso ter coordenador de pátio, é preciso ter estrutura para receber criança, precisa ter uma pessoa dentro do banheiro na área comum, cada criança ou cada adolescente entra apenas em um box. E aí a gente evita o bullying, porque o adolescente e a criança estão em formação. Mas o bullying não é praticado só por crianças e adolescentes, às vezes também por adultos, numa academia, dentro das universidades, discriminação racial. Então, tem várias espécies. O stalking não é isso.
Uhum.
O stalking é diferente. O stalking a gente não tem nenhuma relação. A pessoa vai num show, a pessoa lê um livro, a pessoa vê uma peça, a pessoa se apaixona por uma figura pública e passa a persegui-la. Caso Ana Hickman, também não é caso nem de stalking, nem de bullying. Porque ela não tinha uma relação, ela tinha uma relação com um fã. O fã não a constrangia a ponto de ela não fazer shows. Ela tanto foi fazer shows, ele foi para o mesmo hotel que ela, invadiu o quarto. Então, assim, é um outro tipo de violência. Não é nem stalking, nem bullying.
Uhum.
Então, entre o stalking e bullying, a diferença é que não há uma relação de base. Não existe no stalking necessariamente a humilhação, a degradação, a situação vexatória. É óbvio. Quando se pega uma pessoa idosa e fica perseguindo uma pessoa idosa em razão do seu patrimônio, e ela fica com medo agora de ir ao banco, de falar com seus amigos, de atender telefone da família, é claro que é uma violência.
Sim.
Mas ele faz isso entendendo que é uma coisa boa para a pessoa idosa para poder controlá-la afetivamente. Para poder controlá-la patrimonialmente. Que acha que está dando dinheiro mais para um sobrinho, para um neto, enfim. O bullying, não. O bullying, ele tem uma relação prévia. Eles têm sempre um contato diário, profissional, educacional, cultural. E ele se aproveita desses momentos familiares para causar humilhação, degradação, constrangimento. Essa é a diferença.
Uhum. E, desembargador, o que a gente poderia pontuar para os nossos ouvintes como as ações mais comuns de um stalker?
Uhum. A ação mais comum e que caracteriza é a perseguição.
Uhum.
Então, ele dorme, acorda pensando na sua vítima, que ele não entende como vítima. Ele entende como um alvo a ser caçado. Então, ele levanta, já se direciona para a casa da vítima, para o trabalho da vítima, segue a vítima pelas ruas, acompanha a vítima hoje nas redes sociais, vive a vida da outra pessoa, manda bilhetes, manda flores, manda presentes. Chegou um caso na Europa, está relatado no meu livro, que foram tantas as flores que o stalking mandou que a moça não pôde entrar dentro de casa. Outra, que nós chamamos no livro, uhum, de Bad Girls, ela, enciumada com a nova namorada do ex-namorado dela, passa a telefonar incessantemente. Não satisfeita, ela não direciona a raiva dela para o ex-namorado. Ela coloca fogo no apartamento da ex-namorada para ela não ter acesso ao namorado, que o namorado ela controlava. Então, ela também, o stalking faz isso. Ele tira os obstáculos, né? Então, quais são as características do stalking? Fazer a perseguição, não cessar a perseguição, demover os obstáculos para chegar no seu alvo. Então, ele faz todo um contorcionismo, ele tem uma dupla personalidade. Por isso que a gente trabalha com genótipos no livro, com a questão da capacidade psíquica. Por quê?
Uhum.
Na Europa, tem uma decisão judicial de uma juíza chamada Maria Luísa Logato, do Tribunal de Como, que ela diz, ela trabalha com os alelos, um estudo de 1902 que foi feito com as formigas. Uma vez modificada a base biológica de uma pessoa, ela muda a personalidade. Mas mesmo mudando a personalidade, ela continua com capacidade psíquica para ser responsabilizada, tanto civil quanto criminalmente. E ela condena aos stalkings a pagar indenização por danos morais na parte civil, e na parte criminal ela verifica quando ele tem capacidade ou não para responder por uma pena, e se ele não responde por uma pena privativa de liberdade,
uhum,
prestação de serviço à comunidade, ele vai para um tratamento.
Uhum.
Então a discussão hoje é, ele paga, ele faz a reparação do dano moral que ele pratica, e se ele vai responder criminalmente. No Brasil, é uma mera contravenção penal. O que é uma contravenção penal? São atos preparatórios que o legislador regulamentou como um pré-crime, um crime pequeno, para evitar a prática de um crime maior.
Uhum.
Hoje, aqui no Brasil, o stalking, assim como o bullying agora está regulamentado. No meu livro, eu coloco a nova lei anti-bullying. Mas no Brasil, o stalking ainda é tratado como se fosse uma importunação, uma contravenção penal. Importunação da tranquilidade alheia.
Uhum,
então, a pessoa fica ligando muito tempo. A gente pode fazer comparações com casos desses telefonemas, telemarketing, que incomodam a vida da gente. Agora, imagina um stalking,
uhum,
sobre uma pessoa ligando para saber o que ela está fazendo, onde é que ela foi,
sim,
onde ela vai, o que ela está vestindo, o que ela está comendo, o que ela está vendo na televisão. Então, ele vive a vida de uma outra pessoa para tentar controlá-la.
E, desembargador, dá para a gente dizer, então, para os nossos ouvintes, que o stalker, ele é, de modo geral, uma pessoa doente?
A questão é essa, a psicopatia, né? O que nós podemos dizer se isso é uma doença ou não? Isso teria que ter uma abordagem técnica, médica,
uhum,
assim por diante. Mas nós trabalhamos com uma multidisciplinariedade. Nós trabalhamos com a ideia do narcisismo, com a ideia da psicopatia, com a ideia de que ele pode ter, né, um desvio social, né, não aceitável, porque é muito novo no Brasil. Na Europa está um pouco mais consolidado, mas mesmo assim a dificuldade que se tem lá é trabalhar se isto é uma nova doença ou não, é uma nova mania ou não, porque a psicopatia é isso, é uma mania.
Uhum.
E se essa mania, essa nova forma de comportamento, ela pode ser caracterizada como uma doença, mas há um desvio de comportamento social, isso é certo, e o direito tem que mudar para poder tratá-lo. A nossa questão hoje na justiça que a gente discute é a transição. Uma justiça de transição, nós temos um contexto político-social difícil de lidar.
Sim.
Novas demandas sociais, por exemplo, o stalk, e que nós precisamos ter uma jurisdição preparada para isso, adequada para isso, para não ter uma crise de acesso à justiça. Então, essa justiça de transição, ela tem que se reorganizar. Como? Com equipes técnicas. Então, você me pergunta, isso é uma doença? O juiz não pode dizer se é uma doença ou não. Ele tem que caminhar para a equipe técnica, uma equipe multidisciplinar, e essa equipe vai avaliar o nível de desvio de comportamento dessa pessoa. E aí vai poder nos dizer se ele realmente é uma pessoa que é doente, que precisa de um tratamento, que é diferenciado, ou não. Ela tem capacidade para receber uma responsabilização civil e criminal.
Uhum.
E aí ela vai ser privada da liberdade. Porque a privação da liberdade, as outras formas de responsabilização penal, pagamento de multa, etc., restrição de direitos, tem que ser adequado para que a pessoa entenda isso como uma resposta a um ato que não deve ser permitido. E se ela não tem essa compreensão, o que a gente acaba fazendo é aumentar, no caso, entre aspas, essa doença, essa mania dela. Por isso que eu não sei se ele entra, por exemplo, dentro de uma entidade prisional com um tipo de stalking e saia lá pior, como um serial crime, killer,
sim,
sabe, praticando crimes maiores, aprendendo outras coisas com a subcultura carcerária e assim por diante.
Uhum. O tema do programa da Mapar de hoje é o stalking. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto tão atual é o desembargador do Tribunal de Justiça aqui do Paraná, doutor Mário Luiz Hamidoff. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, desembargador, a internet, as redes sociais, a gente dá para a gente dizer que isso potencializou esse fenômeno do stalking?
Sim, principalmente as redes sociais, né?
Uhum.
O que as redes sociais fornecem, municiam o stalker de informações e dados sobre a vida da pessoa. Sobre a vida da pessoa, sobre a rotina da pessoa, sobre o cotidiano da pessoa. Então fica mais fácil ele ter acesso a essas informações e montar suas estratégias de abordagem, de perseguição, de implicação, de provocação. Então isso facilita. Se ele não tivesse acesso a essas informações tão privilegiadas acerca, por exemplo, do cotidiano, o que ela faz durante o dia, sobre a rotina dela ao longo da semana, do mês ou mês do ano, as suas viagens,
uhum,
né? Os shows que ela participa, conta bancária, notícias sobre bancos e acessos a informações privilegiadas sobre a vida particular, familiar, profissional, fica muito mais difícil ele praticar ou perseguir, controlar essa vítima. Então, é possível hoje desenvolver a comunicação pelas vias sociais, as redes sociais? É, mas com grupos fechados, né? Faz lá no seu âmbito, monta lá os seus grupos familiares, profissionais, de aderência, de interesse. Agora, aberto ao público, informações muito restritas, né? Outra forma de facilitação de informação é a reprodução indevida de informações sobre outras pessoas,
uhum,
né? Dentro da própria página, por exemplo, do Facebook, Instagram, fotografia com pessoas públicas, porque o stalking também ele busca tanto afastar os obstáculos como fazer uma aproximação indireta ao seu alvo com as amizades que ele mantém. Então, o stalker vai procurar um amigo, um colega de profissão, de trabalho, de estudo da sua vítima para poder estar um pouco mais próximo a essa vítima. Então, é muito perigoso a colocação dessas informações, tanto na internet como nas redes sociais, mas a internet e as redes sociais hoje fazem um trabalho de divulgação importante, inclusive em relação ao tratamento do stalking, né?
Sim. E, desembargador, quais seriam as possíveis consequências, de um modo geral, especialmente para a uhum, vítima, né, uhum, desse comportamento, como o senhor pontuou, obsessivo, insidioso, uhum, do stalker?
O stalker, o primeiro passo para ele é vulnerabilizar a vítima. Deixá-la completamente isolada das suas relações.
Sim.
Porque nas relações familiares, pessoais, sociais, a gente se fortalece. Então, ela afasta a vítima da família, afasta a vítima do trabalho, da academia, dos seus lazeres, e ela vai ficando em casa vulnerabilizada, sem contato com a realidade. Então, ele cria uma nova rotina. Com isso, ele passa a fazer depois, como vítima, sobre a vítima, uma exploração pessoal, afetiva, social e mesmo sexual, né? Por seus interesses, seus desejos, enfim. Ainda decorre disso a possibilidade de lesões corporais, mutilações, e pode chegar até a morte, porque há sérias lesões psicológicas à vítima. Então, por exemplo, a pessoa idosa, quando ela é vítima de stalking, invariavelmente ela morre, porque ela fica vulnerabilizada, ela fica só, a solidão é terrível, e ela passa a não se cuidar, não se tratar, e necessariamente, indispensavelmente, com todo o atendimento médico, com todo o atendimento da família, por medicamentos, ela não consegue mais restabelecer a vitalidade do seu corpo e, invariavelmente, ela morre de infecção. Então, é preciso tomar muito cuidado. Nesse caso da Itália, era uma senhora que, de 60 e poucos anos, que encontrou um senhor de 82 e passou a ligar. Então, ele não falava mais com a família, não saía mais de casa, não ia mais à praia, ficou doente.
Bizarro, né?
Foi preciso levá-lo para um hospital, ele ficou na UTI para se recuperar. Teve uma infecção generalizada, quase morreu.
Uhum.
Então, é séria essa situação, porque não tem idade, não tem nível social. Enfim, o stalker, a gente precisa trabalhar hoje, na Europa, eles estão estudando, o estatuto da vítima, em que não se cuida mais da vítima, mas também do agressor, para que esse tipo de comportamento não se reproduza, né?
Uhum. Desembargador, o senhor já comentou algumas coisas com os nossos ouvintes a respeito de como que essa questão do stalking é tratado aqui no direito penal brasileiro. Mas queria pedir para o senhor explicar um pouquinho melhor para a gente a respeito dessa questão e também como que isso tem funcionado em outros países, para a gente traçar um paralelo aqui para os ouvintes.
Por mais que no Brasil hoje seja uma mera contravenção, e nós temos muita jurisprudência sobre isso em outros tribunais já, há uma reforma penal do Código Penal e uma reforma do Código de Processo Penal. Em ambas as reformas, o tema é abordado. Hoje, com a reforma do direito penal, do Código Penal, vai ser colocado um novo crime, né? O crime de stalking. Esse crime tinha uma previsão para ficar abaixo do artigo 147, da ameaça do constrangimento, mas ele vai virar o que nós chamamos em direito penal um tipo penal próprio, um tipo penal específico.
Uhum.
Então, passará a ser, conforme a proposta de emenda, pode ter uma outra numeração, o artigo 152. Então, hoje, o artigo 152 vai tratar do stalking sob a seguinte classificação: uma exploração obsessiva e ou insidiosa. E é por isso que eu coloco no meu livro. Stalking, dois pontos: atos persecutórios, obsessivos ou insidiosos. Então, todo ato, todo comportamento humano que se destinar à perseguição de uma pessoa de forma incessante, que não se preocupe com qualquer limite social, moral, religioso, cultural, caracteriza um ato persecutório obsessivo e insidioso. É demais sobre uma pessoa, não é? E a pena vai ter penas, sanções penais de 6 meses a 3 anos. E ainda, se verificada a falta de capacidade psíquica para o crime, ele vai ter que ser submetido a tratamento.
Uhum,
então, é essa abordagem. Então, não tem nada a ver com Lei Maria da Penha, que tem toda uma tipificação específica, crimes em relação à mulher, em razão do gênero, que depende de uma prévia relação intrafamiliar, que se diz doméstica, não é? Que também se distingue do stalking e do bullying.
Uhum.
Então, hoje, o Código Penal, com a reforma do Código Penal, nós vamos ter a figura do stalking contemplada e o processo penal vai ter uma processualização, uma maneira, uma técnica de julgamento específica para poder apurar e julgar esses casos.
Uhum.
Me falava ainda dos outros países. Nos Estados Unidos e na Europa, o mais forte em relação ao stalking é a responsabilização civil, patrimonial. Principalmente com alguns profissionais, por exemplo, médicos esteticistas. É feito uma... O meu coautor é um professor italiano que é advogado de médicos. Ele advoga para o segundo maior hospital da Itália, que é o São Raffaello de Milão. E as pessoas vão fazer cirurgias estéticas, não conseguem ter o sucesso que pretendiam e começam a fazer desdém dos médicos na internet. Os médicos respondem no primeiro momento e depois a vida do médico vira um inferno, porque a vítima, uma dessas agressoras, não vítimas, passam a perseguir o médico para destruir a carreira dele. Então, o médico vira alvo dela. Então, qualquer pessoa que vai tratar com o médico, ela vai atrás da pessoa, ela fala mal do médico, ela persegue, ela vai até a frente do hospital, ela não deixa o médico sair com a família, persegue a família do médico. Então, na Itália, esse comportamento destrutivo de controle por uma questão pessoal passou a ser tratada como stalking por responsabilização civil. Então, o Cesare Triberti é um dos advogados, né, que trabalha com responsabilização civil decorrente de stalking em Milão, na Itália. Então, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, é muito forte a presença do stalking na responsabilização civil, pagar indenização. Uhum. E na responsabilização criminal tem previsão. A legislação italiana já mudou várias vezes, inclusive eu coloco no livro lá a reforma da lei italiana, tanto penal como processual penal, para a responsabilização de stalking. O exemplo clássico que a gente dá aqui é aquela sentença que eu comentei há pouco, da juíza de direito do Tribunal de Como, que é a Luisa Maria Logato, que condena o stalking, tanto patrimonialmente como pela responsabilização penal, dizendo que, apesar dele ter, entre aspas, essa doença de perseguir as pessoas dessa maneira obsessiva e insidiosa, ele sabe, sim, tem consciência do que está fazendo. Uhum. Então, ele é responsabilizado criminalmente.
Interessante a gente ver que o stalking pode envolver diversas, inúmeras situações, né, desembargador? E, desembargador, como o senhor comentou para os nossos ouvintes, o senhor escreveu um livro a respeito desse tema, né? Queria pedir para o senhor falar um pouquinho mais para a gente sobre quais aspectos do stalking o senhor aborda nessa obra.
Uhum. Primeiro momento da obra, a gente faz um apanhado assim, de crônicas policiais. Tudo que aparece na imprensa, né, a gente coloca no livro para mostrar. Isso aqui é stalking. Os outros não são stalking. Por exemplo, se entrar hoje nas redes sociais, for ver o caso Ana Hickman, John Lennon, muitos vão falar, ah, isso é stalking, isso é bullying. Não. Você tem várias perspectivas, inclusive das ciências sociais. Dentro do direito, nós trabalhamos com uma outra metodologia, uma metodologia deontológica, dedutiva. E, a partir disso, nós analisamos um comportamento para tentar, a partir desse comportamento, criar um modelo, não um padrão ideal, mas um modelo de comportamento não admitido. Então, eu vou descrever, primeiro, na lei, o que é stalking. E depois eu vou dizer por que, que é permitido e o que não é permitido. Então, é bem diferente de uma abordagem, por exemplo, jornalística, social, porque eles vão fazer uma constatação do caso concreto, para depois tentar generalizar.
Sim.
Então, o que acontece? Quando nós escrevemos o livro, nós destacamos 32 casos de stalking, bem característico, para a pessoa tentar, lendo os casos, se identificar. Vários colegas, professores que compraram o livro, passaram a ler, tive até a gentileza do professor Eduardo de Oliveira Leite, que fez uma resenha já do livro. E ele falou, Mário, o que é mais interessante no teu livro é que não tem, primeiro, nenhuma base teórica, porque é novo, ninguém escreveu sobre isso. Uhum. Então, você teve que construir todo um pensamento. Você fez essa abordagem, que aí eu comecei, inclusive, a me identificar em alguns comportamentos, né, em relação a alunos, em relação à família. E serve o livro para isso, para a gente poder se identificar, às vezes, numa relação de stalking, sem ter intenção de praticá-la, porque pode ser uma questão cultural, não é? E depois que eu passo dessas crônicas, logo a gente faz uma conceituação do que é stalking.
Uhum.
Fazendo essa conceituação do que é stalking, a gente passa a trabalhar com esses casos mais paralelos. O que é narcisismo, o que é a questão da psicopatia, a questão dos genótipos que eu te explicava aqui. Você pode ter um sofrimento, uma mácula na base biológica da pessoa. No Brasil, nós tivemos o caso daquele, salvo engano, Gerson Brenner, que sofreu um atentado contra a vida dele, levou um tiro na cabeça, e com a perda da massa encefálica, ele mudou também um pouquinho a personalidade. Ele se tornou mais agressivo. Lembra aqueles estudos dos alelos das formigas?
Sim, interessante.
Então, a gente trabalha com esses genótipos para não dizer que é um pré-determinismo, a pessoa nasce com essa vontade, não, pode mudar sua personalidade tanto com a questão relacionada à biologia, à modificação biológica, com a modificação psíquica. Depois, passando para a questão da capacidade psíquica, trabalhamos com a neurociência para não presumir culpa. O que é a questão da neurociência? É que a neurociência diz isso. Como nós temos os alelos, e por mais que nós possamos ter um sofrimento, nós temos que limitar a intervenção estatal repressiva punitiva. E, encaminhando no final do livro, eu trago a discussão sobre a lei anti-bullying, que é nova no Brasil, e a reforma penal.
Desembargador, infelizmente nosso tempo está acabando, mas só para a gente finalizar nossa entrevista, queria pedir para o senhor falar para os nossos ouvintes como eles podem adquirir esse livro, caso eles tenham se interessado por esse assunto.
Pois não. O livro ele foi publicado pela editora Letramento, de Belo Horizonte, então quem tiver acesso às obras da editora Letramento, da própria editora, se não pelo site da Casa do Direito. Pelo site da Casa do Direito, entra lá, www.casadodireitotudo.com, já tem ali o livro logo na primeira página, pode ser adquirido via internet, tem parcelamento, enfim, eles encaminham sem custo nenhum para casa, frete, essas coisas. Então, a rede social ajuda nesse sentido,
né? Daí, pelo menos, né, desembargador? Desembargador, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Obrigado, Jéssica. Boa tarde aos nossos ouvintes.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira, às 15h. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um excelente final de semana e até lá.
A E-Paraná, a M630, apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.